Graças a Deus, Oswaldo, nós conseguimos, através da empresa Hidrossolo de Marília, né, concluir esse trabalho no Carvalho Henrique, que nos pegou de surpresa aí a bomba submersa do Poço Profundo, Guarani 3, que queimou, né, no sábado. E aconteceu tudo isso e o trabalho foi realizado agora, concluiu-se 11 horas da manhã, né? Agradecemos aí também o trabalho que o pessoal da prefeitura, os servidores da prefeitura fizeram juntamente com os funcionários, todos os funcionários do SAAI aí. Quando ocorre uma situação dessa, todos se mobilizam e graças a Deus nós conseguimos concluir o trabalho de dois poços, né? Primeiro trabalho na segunda-feira, que estava sendo programado, que vocês aí da imprensa, né, estavam comunicando desde a quarta-feira. Temos que dar os parabéns, né, Rafael, para a população ali da região do Jardim São Rafael, Lago Paraíso, que pegou e se identificou a situação nossa e economizou muita água ali naquela região.
Ah, mas tem aqueles que não economizam, né? Tem isso, aqueles que aproveitam, isso, né?
Mas assim, ajuda. 90%
com certeza.
Contribuiu, porque não teve reclamação, olha para ver, na manutenção de segunda-feira, não tivemos reclamação nenhuma, teve água durante o dia todo, devido a esse abraço, prévio, né? Esse aviso prévio, e a população abraçou a ideia do SAAI aí, junto com as empresas e a prefeitura que também está envolvida.
E agora lá no Carvalho Henrique, né, Rafael, caminhão de água não faltou, né? O tempo inteiro caminhão pipa indo levar água, né?
Bom dia, Oswaldo, bom dia, Navarro.
30 segundos é boa tarde.
Bom dia pro Daniel também, queria dar bom dia para um dos homens mais lindos que tem em Bandeirantes, que é o Renan, e a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente a gente teve esse problema lá no Carvalho Henrique, né? Apesar que semana passada a gente estava já fazendo uma programação, alguns estudos, já tem estudo em andamento, para que a gente possa trocar e aumentar a capacidade daquele poço. Aí no sábado de manhã, em uma das nossas visitas de manutenção, foi detectado que ele queimou, né? A programação era de conserto até quinta-feira agora, podendo se estender para sexta, mas graças a Deus aí, com o empenho de todos os trabalhadores da prefeitura, junto com o SAAI, pessoal da Hidrossolo também, a gente conseguiu antecipar bem isso daí e terminar hoje de manhã.
E é importante, né, que o pessoal vai parabenizando o pessoal do SAAI, pessoal, os trabalhadores, enfim, pelo trabalho realizado aqui, foi rapidinho, né? Eu acho que foi um tempo recorde, né? Vamos dizer bem a verdade.
Oswaldo, foi um tempo recorde, o empenho deles foi, a gente teve 24 horas, desde sábado, foi 24 horas virado, todo mundo, os caminhões não pararam, o pessoal ali da parte de cima, Celso Fontes, Carvalho Henrique, João Teodoro ali, o pessoal todo, a maioria compreendeu a situação, o pessoal da parte da Bela Vista também, infelizmente tem um ou outro, né, que não respeita. A gente viu muitas casas, não foram poucas, não, foram muitas, que durante esse problema estavam lavando calçada, estavam lavando o carro.
Principalmente da baixada, né, que da baixada não acaba a água, né, a caixa sempre cheia.
E assim, Oswaldo, é uma coisa que a gente tem que falar. Bandeirantes hoje não tem nenhum problema de água ainda, de falta d'água, não tem, só que os poços estão abaixando, né? Eles estão baixando. Em Curitiba já tem um rodízio, né, Daniel?
Isso.
Está 36 por 36.
Por 36 por 36. Agora, né? Era por 24.
E essa questão de estender para a população economizar água, evitar mesmo lavar a calçada, evitar o desperdício de água, é porque a qualquer momento isso pode acontecer na nossa região.
Mesmo porque, vamos falar, nós temos aqui a captação do aquífero Guarani, ou Botucatu, para quem prefira, cada um fala o nome. Nós temos o da cinza, que já está nas pedras.
Isso.
Na verdade, que eu acho que a bomba ali já está praticamente, não está captando muito pouca coisa ali, né?
Então, é que ali foi feito um poço, né?
Sim, mas
Mas a produção ela é boa ainda ali no Rio Cinza. Porém, Oswaldo.
Ah, mas do jeito que está indo aí.
Mas tem uma hora.
Do jeito que está indo. E se não chover, nós vamos sentir o drama também aqui.
É importante também a gente frisar, Oswaldo, que a preocupação nossa maior, né, foi no domingo, que era o Dia dos Pais. Aí. O Dia dos Pais para mim mudou, né? O meu pai, eu vou visitar ele entre hoje e amanhã. No domingo não tivemos aí o tempo para fazer essa visita aí ao seu Zé Maria, meu pai, e estarei visitando ele no período da tarde hoje ou amanhã. Também tivemos aí a ajuda do Léo da Ração, que disponibilizou um caminhão para a gente ali no sábado e domingo, né? Uhum. Aonde
sábado,
no domingo ali também tivemos aí alguns períodos dos dias liberando água para a população no domingo. Então, no Dia dos Pais, a população da região ali tiveram água. É, tivemos alguns problemas ali nas partes altas ali do João Teodoro, que é complicado. Até em dias normais ali é complicado, numa região alta. Mas a gente está aí correndo atrás para poder resolver esse problema aí.
É, e na verdade, às vezes as pessoas, né, às vezes, mas não é, é, vamos dizer assim, são os vizinhos de Deus, mas nós que mandamos, nós é o ser humano que manda, quer dizer, o ser humano manda, mas já fez tanta lambança que é a situação que nós estamos vivendo hoje, né, é essa situação de climático que a gente está vivendo hoje, o culpado de tudo isso somos nós mesmos, seres humanos, né?
Sim.
Não tem que jogar a culpa, que jeito, não tem água, não tem a chuva, como é que vai ter água?
Oswaldo, e é, toda vez que eu tenho oportunidade, eu tenho falado, é, a população que está nos ouvindo aqui, é necessário, se faz necessário que todo mundo tenha a caixa d'água que seja compatível com a quantidade de pessoas, para que essa caixa possa suprir por pelo menos 24 horas essa residência. Toda residência, todo comércio tem que ter conforme as normas da ABNT, né? Por que eu falo isso? Porque num problema desse que deu aí da quebra da bomba, ela independe da nossa vontade. Então isso aí hoje foi aconteceu uma situação onde já tínhamos programado uma manutenção no São Rafael para o dia 9 e dois dias antes aconteceu essa situação no Carvalho Henrique. É, o SAI ele tem uma licitação de uma empresa que ela vem de fora, ela faz toda, é um pessoal preparado, eles vêm e fazem essa manutenção, então não é uma coisa de uma hora para outra, demanda um tempo. E a gente percebeu que durante esses dias que muita gente, mas muita gente mesmo, não possui. E tem algumas pessoas que possuem caixa d'água, porém não estão ligadas corretamente. Né? Então isso daí prejudica muito, porque a falta d'água, ela pode ocorrer por manutenção de uma rede, ela pode ocorrer por falta de energia elétrica, ela pode ocorrer por um problema que ouvi hoje aí. E se a pessoa tem uma caixa d'água que possa suprir, né? E desde também que ela tem que estar ligada corretamente, né? A caixa, não adianta você ter uma caixa ligada na torneira do tanque. Tem que ter uma caixa d'água ligada no banheiro, pelo menos, e na pia, né? Porque sim, senão não adianta nada, né? Mas a gente queria enfatizar isso muito, tá? Para que o pessoal não tenha esse problema.
É, o Rafael aí, Oswaldo, ele, nesses dias aí, ele teve um enfrentamento ali muito grande ali na região, porque, como você disse, o pessoal da parte baixa ali, a água estava chegando e lavando quintal, lavando carro, e ele chamava atenção, às vezes as pessoas até ofendiam ele. É, teve pessoas também que falaram que ficou 3 dias sem água, isso não ocorreu. Não ocorreu, a gente...
A não ser que seja um problema pessoal, né? Pontual, né? Naquele local, né?
Pessoal.
É pessoal, ou local, né?
Porque nós liberamos água em diversos períodos do dia, né, Rafael? Não foi só duas vezes, não. Diversos períodos do dia. É que em algumas regiões, que nem no Ponto Alto de João Teodoro, demorava de 3 a 4 horas para chegar água. Lá até encher a rede, o pessoal de baixo foi gastando a água. Entendi, aí até chegar, né, na parte alta e demorava para encher.
Parte alta sempre se ferra, né? É igual se morar na esquina.
Então, mas olha para você ver, a parte alta ela se ferra nessa questão da água, né? E a parte baixa na questão do esgoto. É. E esses dias atrás,
e do lixo também, né?
Tivemos entupido, entupiu o esgoto lá, né? Foi achado pedaço até de guarda-chuva, pedaço de madeira. É. Então, entope, né? Tem que tomar muito cuidado, a população tem que se conscientizar do que joga dentro aí do esgoto aí.
A parte alta sofre com a falta de água, a parte baixa sofre com
o entupimento do
entupimento. Cara, e quem mora nas esquinas sofre com os bildos que param sempre na esquina e as brigas terminam sempre na esquina. Já viu isso?
Mas você fica pensando, né? Como o cara consegue colocar um pedaço de um guarda-chuva dentro do esgoto, né?
Ah, os caras conseguem jogar sofá dentro da rede.
Olha lá, a Roseli ali até informou que a água estava três vezes ao dia na residência dela, é isso mesmo.
O pessoal vai participando, vai falando aqui, tem uns que já, agora acabou aí, dá pra vocês virem aqui, né? Então, vai,
Agir, manda um abraço pra Agir lá da Cabiúna.
O pessoal da Cabiúna, né?
É, Agir, grande abraço aí, Agir.
É, o pessoal já, ó, terminou aí na cidade, vem aqui agora, fazer aqui. E os poços artesianos estão...
Tá baixando, a informação que a gente tem, Oswaldo, é que ela tá baixando. Eles estão baixando porque faz quanto tempo que a gente não tem uma chuva boa em Bandeirantes? Há muito tempo, né?
Na região, né?
E por isso que a gente, voltando a falar de novo, é necessário mesmo que a gente faça uma economia de água.
É que as pessoas acham que poço, que a água de poço não acaba, né?
É. O seu José Elias ali até acompanhou bastante ali, um dos moradores ali também que estava em volta ali, o trabalho nosso. E ele percebeu que durante o dia ali chegava, então ele ia comunicando a gente, daí como é que está aí a situação da água, daí ele foi sendo um informante nosso ali, um grande
São Rafael agora, aquela região, normalizado,
voltou tranquilo. A bomba que produz 105 mil litros por hora, então a que estava era de 70, que estava reserva lá, então a produção é bem maior de água ali, então É um problema ali que vai ser aí solucionado por muito tempo ali, até que não saia mais loteamentos ali naquela região.
É, porque na verdade também a gente tem que entender que o alto da cidade de Rio 5, antigamente era 6 bairros, hoje já deve estar nos 8, 9, então, cresceu lá, demais, né?
Então, ali naquela região do Carvalho Henrique, segundo um morador que estava falando, quando fez aquele poço, atendia 3 ou 4 bairros, agora está atendendo 8 bairros, né?
E a caixa, aquela caixa lá em cima também, né? É, ali, aquela região ali, ela cresceu demais. Eu acho que...
Era assim, quantos conjuntos tem? Quantos bairros
aí? Eu não lembro agora.
Vocês trabalham lá para cima.
Zona Sul são 24, né?
A Zona Sul é 24.
Não, mas
a
Zona Sul engloba tudo, né?
É, até lá.
Não, mas aí, mas a Zona Sul ela pega aqui, né?
Ela
aqui.
Pega
aqui. Lá região lá do Carvalho Henrique já é outra.
Já é outra. Isso, já é.
Não, lá já é outra. Já é. É, Sul. Ah, eu já nem perco mais.
A Zona Sul pega do Jardim Yara aqui do.
A Zona Sul é Jardim Yara,
São Geraldo, aquela passa pela Pompeia também.
Pega até o bairro. Invernada,
é parte da Pompeia, joga ela pro lado da Bela Vista. Isso. Primavera já é para aquele lado. Isso. Aí daqui para cá já.
Já
é, são isso. Muitos, mas
já é abastecido por esse posto, aquela região lá. São 8 bairros lá. E o João Teodoro são 424 casas.
É, porque na verdade nós temos ali o do Bela Vista, que é embaixo, aqui embaixo o poço, temos aquele lá em cima, né?
Só que aquele poço ali da Bela Vista ali é.
É, a água é insalubre muito dura.
É, não, né? E a produção também de água ali, ela é sai pouca, 30, né? Chega lá 17.
Lá pra assim, mas não tem rede, como chegar, né? É. E antigamente era só ele que existia ali, há anos atrás, pra você ter uma ideia. Aí pra você tomar um banho, pra fazer espuma, a água, pra fazer espuma naquela água, é onde que eu dou a coisa, né? Não era fácil, né, Navarro?
Onde que é? Que região?
Aqui, no Bela Vista, ali.
Os reservatórios do
Há muitos problema. Anos atrás. Há muitos anos atrás. Era só o poço ali da Bela Vista. Sim. Que, e a água, ela tem uma dureza, a dureza dela é muito alta. E consequentemente não, você joga sabão e não adianta, não dá espuma não. Só que é uma das melhores águas que tem.
Sim. Né? Hoje aquele
poço. O gosto é ruim, mas é boa.
O poço do Carvalho Henrique é abastecido por três poços, né?
Três poços.
Tem um pocinho do lado do elevado do Carvalho Henrique, tem essa da Bela Vista e tem esse poço profundo lá no Carvalho Henrique. É, ali na parte, como você estava falando da parte alta, hoje o bairro que mais sofre ali com água é o João Teodoro, Oswaldo. É. Porque ele está numa situação ali que ele é bem elevado. Porque aonde que abastece o João Teodoro, para o pessoal entender? Nós temos um reservatório ali de 500 mil litros. Esse reservatório ele abastece toda a parte baixa ali, Bela Vista, Conjunto Bela Vista, aqueles bairros para baixo. E esse mesmo reservatório ele joga água para o elevado de 100 mil litros. Que esse elevado ele abastece Celso Fontes, Julieta Lordani, Carvalho Henrique e agora está indo para o João Teodoro também. Então, quando o João Teodoro foi feito, ele foi feito, o nível dele está muito acima, está um pouco acima desse elevado lá, dessa caixa d'água. Então, a gente tem um buster lá, tem uma bomba que bombeia para lá. E as duas últimas bairros, as ruas, lá é o último lugar a chegar a água mesmo, por conta dessa situação.
Você falou, né? Desse nome bonito, esse buster, não tem como jogar ali na Vila Lordana, também naquelas ruas, né, que é uma desgama. Ali eu vou te contar uma coisa, tem uns pontos ali
então,
que
é... Então, a Vila Lordana...
Que é o que acontece ali?
Ali, o que ocorre durante os finais de semana ali... duas, três horas da tarde, em determinados locais, estava acabando a água, né? A partir das duas, três horas, né, Rafa?
É, ali na...
Está sendo feito uma
manobra. À noite também,
à noite, o que está sendo feito? Uma manobra.
Ah, estão fazendo uma manobra.
Para que as pessoas tenham água durante o dia. Desligamos o reservatório à meia-noite e às 5 horas da manhã libera a água de novo.
Porque nós tínhamos umas duas, três ruas ali no Lordani também, que era uma tristeza, aí. Né?
É, ali na Zona Sul ali, que a Lordani, ela é abastecida pelo reservatório da Crisp, quando a gente assumiu, cara, era reclamação diariamente. E aí o que a gente identificou? Que quando era feita essa manobra, o que é essa manobra? Durante da meia-noite às 5 da manhã, a gente desliga o registro para que a caixa, para que o reservatório ele fique cheio durante a manhã, para que ele possa abastecer o pessoal durante o dia. Então, como a gente tem uma produção pouca, né, e a demanda é muito alta ali, a gente faz esse trabalho aí para praticamente 5 de 4 a 5 dias. Então durante a madrugada a gente fecha o registro. De água para que o reservatório esteja cheio. Praticamente as reclamações diminuíram muito, tá, durante o dia. Esse pessoal que está nos informando aí da questão da madrugada, se tiver caixa d'água não vai ter o problema. Né? Então até que a gente consiga uma captação melhor, né? Tem uma intenção de se furar um poço ali, até que vai ter o parque industrial daqui para frente. Então a caixa d'água nessa situação resolveria muito problema.
Você falou de furar poço aí, naquele loteamento lá do Castanho, vai demorar para ligar aquele poço lá, não?
Então, do loteamento Castanha ainda está todo em análise, né, pelo município. É, ontem a gente emitiu um parecer junto com o engenheiro, né, o Wagner Toma, liberando parte daquilo ali, entendeu? Só que também futuramente nós vamos encontrar um problema ali no poço, onde nós vamos ter que fazer um reservatório ali. Por quê? Porque assim, de imediato, nós não temos todos a identificação daquele loteamento. Mas pelo que me parece, o IAP liberou...
Tem bastante nascente ali, né?
Então, liberou 50 mil litros de água por dia, no diário, e são 168 lotes. Então, nós vamos ter que fazer um estudo bem...
Não está liberado
bem,
ainda, né?
Bem detalhado ali para ver como que vai fazer para abastecer aquela região ali.
Porque, na verdade, eu tô saindo casa lá também, né?
Ainda não.
Não está liberado.
Ah, não está liberado ainda para casa. É que
tá tudo em análise ainda.
É que você confunde ali o João Teodoro com a João Teodoro, esse novo...
É, o João Teodoro é para cima do...
O loteamento
Castanho é para cima do João Teodoro.
É praticamente junto, né? Está tudo encostado ali. O pessoal já cobra. Ah, ó, e esse poço aqui do loteamento Castanho vai demorar para ligar, não sei o quê?
Ainda não está para o SAAI ainda.
Não tem responsabilidade.
É, o pessoal lá da construtora, eles têm algumas obrigações ainda a cumprir, tanto com a prefeitura e algumas situações com o SAAI também. Então, quando tiver regularizado, vai ser liberado. Porque depois isso aí volta, né? Eles têm que doar isso aí para o município, né? Então, o SAAI ainda não tem nenhuma relação com lá ainda.
É, porque, na verdade, a gente está aí nessa situação de água hoje, mas não é só água. Nós temos alguns pontos também de rede de esgoto, né? Que é um dos problemas sérios que a gente tem aqui. O que é que você queria ver aqui? Ó.
É, só quero ver uma mensagem abaixo.
É, tá, a gente já vê aqui. É, ó, temos alguns problemas sérios também no sentido de esgoto em alguns pontos da cidade aí que ainda não conseguiu chegar a um denominador comum, né? Caso da saída para Itambaracá, aqui do lado aqui.
Ouro Verde.
Aqui na...
Próximo do
Parque do Povo aqui, também atrás da Integrada.
O Douro Verde ali também.
Também, tem alguns pontos
aqui. Tem a rua São Sebastião, que...
São Sebastião também.
Que ele está pedindo informações ali, tem uma moradora de lá, a respeito. O que que acontece? A juíza tinha concedido uma liminar, porque o SAAI entrou com uma ação de servidão administrativa, né? Algum tempo, para quê? Para que passasse a rede dentro de uma propriedade particular ali.
Sim.
Então existe uma demanda, uma ação judicial, e a gente dependia de um laudo de um perito. O laudo do perito, há uns 3-4 meses atrás, já foi juntado ao processo. O SAAI já efetuou o pagamento dessa indenização que o laudo apontou. Ah, tá. Então nós só estamos esperando mesmo que a justiça faça algum mandado aí para que a gente possa lá concluir o serviço. Nós temos uma decisão judicial, no mesmo dia nós vamos concluir aquela obra lá, que também é muito importante para aquela população lá.
É, eu tenho a impressão que são poucos os pontos aí que falta esgoto, né?
É, 98% já é concluído em Bandeirantes, né?
Então, alguns locais da cidade, dentro da cidade mesmo, que não tinha ainda,
a gente está
resolvendo.
Às vezes uma rua, na saída do Itambaracá ali, que envolve aquele loteamento do lado ali, onde tem escola ali, aquela coisa toda ali também. Ali vai ter que fazer alguma coisa ali.
É, algum projeto. Aqui,
o projeto vai ser bem grande ali, Oswaldo. Porque
e caro, né?
É, bem caro. Ali o projeto ali não vai ser pequeno.
Mas ali não seria particular?
Não, ali
naquela região?
Não, ali já tem a rede de água, né? Só que ainda eu acho que o pessoal ali não paga o esgoto ali, né?
Eles, o esgoto não, eles têm tem um caminhão que faz o esgotamento.
Eles fazem... É que é um problema sério, isso, que você vê que tem escola, tem casa.
O caminhão sai e faz o esgotamento naquele
restaurante
ali. Tem restaurante ali naquela... E é, dali pra, da escola para trás ali tem que ter esgoto, né? E dali para lá já não tem mais.
Já não tem.
É um problema muito sério. É,
tiro de guerra para frente ali, já não tem mais.
Já não tem mais, né? Bom, agora o sítio do Sertãozinho, como é que está a situação lá, Babão? Acertou tudo, está tudo legal?
Sertãozinho, nós pegamos uma semana lá, eu e o servidor Leandro lá do SAAI, nós fizemos uma atualização cadastral de todos os usuários lá do Sertãozinho, né? E no mês de julho já foi efetuado a primeira leitura e as faturas já com vencimento agora para o mês de agosto, então... O distrito de Nossa Senhora da Candelária também vai passar a efetuar os pagamentos aí da água e do esgoto também, que lá também tem um trabalho de esgoto lá.
É mesmo, porque lá não tinha cobrança, né?
Não era feita cobrança. Nós, né, diante do princípio da isonomia aí tem que ser realizada a cobrança.
Bom, tudo certinho então agora.
É, estamos aí na
tranquilidade, esperar que não tenha.
É, o sufoco acabou, né? Desde sábado A partir do momento que nós recebemos a notícia, né, fomos atrás do pessoal da prefeitura, do Léo, do Ney, né, que é o funcionário lá da Nutritop, que sempre nos apoia. Todos os funcionários do SAI, todos, sem exceção, do administrativo, operacional, o pessoal da leitura, todos que envolveram nesse trabalho, o pessoal do administrativo que faz a licitação, né, para que esse serviço se conclua, o pessoal do operacional que trabalhou, o pessoal da prefeitura que nos ajudou, os servidores públicos. Agradecemos ao Jaelson por, né, estar disponibilizando esses funcionários para atender o SAI, né, nesse momento difícil, mas em especial mesmo para que a comunidade daquela região não ficasse sem água aí por mais de 24 horas, que não aconteceu, foi o que a gente lutou para que não ocorresse.
Tem muita gente parabenizando o trabalho de vocês.
Tem bastante pessoal gente.
É lógico. O trabalho foi um trabalho bonito, foi assim, bem cansativo, estamos arrebentados, mas concluímos, graças a Deus, essa é a nossa função, recebemos salário para isso, né? É a nossa obrigação e graças a Deus aí, junto com todos esses parceiros aí, conseguimos concluir o trabalho.
Situação dos Boca de Lobo, o SAI não tem como
assumir, né? A Boca de Lobo é Galeria Pluvial, ela é de atribuição do município, né?
Já não pertence...
Secretaria de Obras.
Já ia para a Secretaria de Obras do município. Alguma coisa mais, Bobão, que você queira colocar?
Não,
o Daniel, que é o nosso diretor do SAI.
Queria agradecer a vocês da imprensa também, viu, Oswaldo, que desde quarta-feira nós vínhamos, né, fazendo uma programação já com medo de que pudesse ocorrer lá no poço do Carvalho Henrique, que aconteceu, e dizer à população que nós estamos à disposição, o SAAI está à disposição para qualquer eventual dúvida, agradecendo novamente a todos os servidores do SAAI, agradecendo a todos os servidores do município que participaram e também ao Ney lá, ao Léo da Nutritop que nos ajudou.
Alguma coisa mais, Rafael?
Eu queria também informar, né? A gente, dentro em breve, nós vamos estar fazendo uma ligação de rede de água e esgoto no final da rua Abílio Franco Agra. E ela lá no Humberto Teixeira, né? Nós temos algumas residências ali que não conseguem ainda ter acesso à rede de esgoto. E essa interligação de água e de esgoto, que vai ser feita entre o conjunto Humberto Teixeira e o Alto do Residencial das Torres, vai
ali não tem que passar por uma área particular?
Nós
que tem um problema, né?
Nós temos autorização.
Agora já tem autorização. Nós
tivemos um trabalho aí em equipe, né? Até por via do nosso servidor público, que é o Claudinho, que é o chefe dos leituristas, ele trouxe também, junto com o vereador Castro, o vereador Tiago, ele trouxe essa demanda para nós e eles conseguiram essa liberação junto à usina e a gente já está se preparando para até o final do ano concluir essa obra lá, né? Então vai ser uma obra bem bacana que vai beneficiar e é uma obra que o pessoal vem pedindo há muito tempo. A gente sabe que é difícil a pessoa não conseguir ter acesso à rede coletora de esgoto, mas se Deus quiser, com essa obra que vai ser feita lá, vai resolver esse problema.
A parte de baixo também, a parte de baixo ali, né, Rafa, tá fazendo um estudo para melhorar a pressão de água ali também já.
Com esse desvio dessa rede, vai melhorar também a pressão da água.
Que abrange toda, que ali tem uma baixada grande, ali é um número de residência grande ali.
Isso. Então, na parte de baixo vai ser beneficiada na questão da pressão de água que a gente está estudando uma maneira para melhorar a pressão.
Ela é a última rua do Humberto Teixeira 2.
Isso, lá em cima, Bílio Franco. Ela morre no muro lá que era sem saída.
E desce ali depois.
O pessoal ali na Valpa, ele tem água do residencial das Torres, então a água tem que fazer uma volta muito grande, tem que fazer uma curva muito grande
para chegar ali. Ali beneficiaria também o loteamento Marcelo? Não dá para entrar para ali não, né?
Mas a loteamento Marcelo, você fala a questão do esgoto? Nós fizemos um trabalho de desvio ali.
Foi o primeiro trabalho,
foi primeiro em fevereiro, trabalho. Primeiro trabalho que fez. Acabou o problema
do... aquela região ali, todos...
O pessoal parou de reclamar.
Porque você pegar ali, você vai pegar toda aquela região da Baixada ali, né? Sim.
Ali no loteamento Marcelo, a gente tinha em torno, diariamente, umas três solicitações por dia de desentupimento de esgoto ali. Aí foi feito um desvio, né, dessa rede coletora, que praticamente sanou o problema ali.
Deixa eu atender o Lázaro aqui, que ele está dizendo aqui, ó, sem contar que solta a rede de esgoto na pluvial e muita gente faz isso, né?
Isso, quando acontece isso, Oswaldo, o Rafael se pega a equipe ali do SAAI e, nossa, cria um transtorno danado, porque até localizar a situação, o problema, aí é uma semana, 10 dias de reclamação aí, porque quem que sofre nessa situação aí já é a Baixada.
É a Baixada, né? Baixada. Que sofre com o que vem
lá. Pessoal de cima que faz
esse... E não tem, solta tudo lá não, vai lá tudo lá.
Mora perto do Boca de Lobo.
E a gente pede também, né, Naval, que o pessoal que está ouvindo, que sabe quem são essas casas, que denuncie. Que ligue no SAI, faça uma denúncia anônima que a gente vai investigar.
Porque nós não temos. Tem alguns locais aí de Baixada, que é aqui perto da rodoviária,
né? Nós não temos o poder de polícia para adentrar na residência. Porque para descobrir mesmo, teria que entrar na residência
da
pessoa. Por baixo, como é que vai saber?
Então, a gente solicita o apoio da vigilância, né, e conseguimos identificar esse problema.